Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá pessoal, se achegue mais, venha para nossa sintonia.
Hoje embalados pelo ritmo do coco de roda, uma manifestação cultural típica do Nordeste brasileiro, em que homens e mulheres dançam em roda, enquanto os músicos tocam pandeiro, triângulo, surdo e ganzá.
Muito bom! E eu sei também que no Rio Grande do Norte, o coco de roda é mais conhecido por coco de zambê e ainda é muito comum no litoral.
E já que hoje nós vamos falar sobre as ações do Plano Brasil Sem Miséria no Rio Grande do Norte, nada melhor do que começar o programa com essa levada.
No meio da roda, mas olha a fogueira pra não se queimar.
Venha pra cá, menina, que eu tô te tirando pra dançar. Vamos dançar esse coco embolado, esse coco namorar.
É isso aí, pessoal. E o programa de hoje apresenta tecnologias sociais e produtivas que podem ajudar as famílias que fazem parte do Plano Brasil Sem Miséria.
A Embrapa Agroindústria Tropical desenvolve um projeto de implantação dessas tecnologias no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, também chamado de Alto Oeste Potiguar.
As famílias cadastradas vão receber recursos do Plano Brasil Sem Miséria para melhorar ou começar alguma atividade produtiva.
As primeiras ações que estão sendo desenvolvidas no território são os fogões ecoeficientes, as fossas verdes e os quintais produtivos. A Embrapa também vai trabalhar com a galinha caipira para aumentar a produção.
É isso mesmo, Selma. O objetivo é que as famílias possam garantir a segurança alimentar e aumentar a renda.
Ô, William, a gente tá aqui, ó, falando e aposto que o amigo ouvinte lá do outro lado do rádio tá curioso para conhecer esse trabalho, hein?
É verdade, Selma. Então vamos chamar o pesquisador Enio Girão, da Embrapa Agroindústria Tropical, para explicar melhor esse assunto pra gente. Quem conversa com ele é o jornalista Ricardo Moura.
Um dedo de prosa.
São os principais objetivos da ação da Embrapa no Programa Brasil Sem Miséria?
O principal objetivo do Programa Brasil Sem Miséria, coordenado pela Embrapa com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, é a inclusão socioeconômica de famílias desse público do Plano Brasil Sem Miséria do Alto Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte.
Como é que se dá essa inclusão produtiva dessas famílias?
Nós verificamos, diante da pequena área que essas famílias dispõem para algum cultivo, algum plantio, alguma criação de animais, trabalhar com as tecnologias sociais produtivas, por exemplo, galinha caipira, algumas outras tecnologias que diz respeito não à área produtiva, mas à área ambiental, como as fossas verdes, os fogões ecoeficientes, outras na área produtiva, os quintais produtivos, as barragens subterrâneas e assim por diante.
Você pode especificar um pouco mais como funciona cada uma dessas tecnologias?
Os fogões ecoeficientes são fogões feitos com tijolo refratário, com a base metálica, que substituem os fogões tradicionais a lenha. Então, esses fogões ecoeficientes reduzem até 40% a queima e também elimina o problema de fuligem no interior da residência. As fossas verdes substituem as fossas negras. As fossas verdes são fossas construídas no sentido que haja uma digestão anaeróbia pelas bactérias que digerem os esgotos, as fezes humanas. E nessa área também você pode cultivar uma ou duas bananeiras e aí evitar o problema de esgotamento da fossa, por exemplo. O projeto de galinha caipira, na verdade, é que as famílias, como têm pequena área e têm isso como atividade cultural, principalmente as mulheres, eles focam a galinha caipira como uma sustentabilidade. Ou seja, no primeiro aperto que essas famílias têm, matam a galinha e comem. Então, por isso que tem tantos projetos de galinha caipira. E nessas atividades, nós vamos contar com parceiros, empresas que têm experiência nessa área na região, instituições públicas, de forma que, como é um grande número de projetos, nós acreditamos de mais de 400 projetos das 880 famílias, trabalhar a criação de galinha caipira, tanto para o consumo das próprias famílias e aqueles que se tiveram um pouco mais de espírito empreendedor, comercializar o excedente.
E as cisternas de placa?
Na verdade, as cisternas de placas possuem uma capacidade de 52 mil litros. detritos que acumulam água da chuva e essa água vai abastecer um quintal produtivo de 25 a 30 fruteiras e mais uma pequena horta. Então, esse sentido da cisterna, exatamente, a gente chama cisterna de churrada, é disponibilizar água para uma pequena irrigação, para que haja uma produção de frutas e um cultivo de hortaliça nesse pequeno quintal.
O jornalista Ricardo Moura, da Embrapa Agroindústria Tropical, esteve na região do Alto Oeste Potiguar e conversou com os agricultores.
Fala, produtor!
Hoje você vai conhecer Juliana Ferreira. Ela trabalha com o marido no município de Doutor Severiano. Eles plantam milho, feijão e criam 30 galinhas. Os ovos são vendidos de porta em porta na comunidade.
Com os recursos do Brasil Sem Miséria, a família quer aumentar o número de galinhas e a produção de ovos caipiras. Vamos ouvir o que a dona Juliana tem para dizer.
É assim, eu já tenho, não é muita, mas com aquela que eu tenho, acho que pelo ter aquele cuidado, aquela coisa, né, eu vejo que já dá aquele retorno. E se eu puder ampliar, né, fazer assim, aumentar o espaço delas, a gente vende aqui a porta a porta, sabe? Porque é o povo aqui direto, na porta mesmo, a gente só vem aqui mesmo. Fazer da galinha, assim, uma granja pra gente dali vender aquela galinha, né, tipo, vender aquele ovo, aumentar, não só na galinha de postura, tipo aquele frango de corte pra gente abater, pra vender, né, pra supermercado. Essas coisas.
Tá certo, dona Juliana. Agora vamos ouvir a história de Cícero Antônio Correia. Ele também é morador de Doutor Severiano e produtor de frutas.
E com os recursos do plano e o apoio técnico da Embrapa, ele espera garantir o fornecimento de água e ampliar a produção de goiaba. O fruto já tem comprador certo para a merenda escolar.
Essa melhoria que vem para a gente investir, por exemplo, plantar alguma coisa para colher e melhorar a renda, né? Para melhorar a renda, né? Tô pensando em, se essa cisterna vir, a gente faz um plantiozinho de goiabeira. Se der certo essas goiabeirinhas também, só daqui uns 2-3 anos dá pra dar uma renda bem melhor, né? Não precisa mais ir plantar tomate, por exemplo, só cuidar das plantas que tem, né?
O Plano Brasil Sem Miséria, no território do Alto Oeste Potiguar, vai atender 880 famílias nos 10 municípios da região até 2015.
Na segunda parte da entrevista, o pesquisador Enio Girão explica como fará o acompanhamento das famílias para garantir que as experiências sejam bem-sucedidas, mesmo após o fim do projeto.
Nós temos uma instituição parceira no Alto Oeste Potiguar, que é a CODESAL, que é a Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica daquela região. E também contamos com o apoio dos técnicos das prefeituras municipais onde essas tecnologias serão instaladas. São 125 fogões eficientes, 62 fossas verdes e são 12 quintais produtivos numa primeira etapa. Então nós estamos contando com o apoio das prefeituras, com a logística e com a assistência técnica das prefeituras e também com a assistência técnica da cooperativa da CODESALP. E além disso, a gente busca apoio de parceiros locais como a universidade e o Instituto de Pesquisa para que a gente possa dar sustentabilidade a esse projeto quando, ao final dele, de 2015, a gente tem continuidade do trabalho.
E esse projeto, ele pode ser expandido para outras regiões que também têm essa mesma questão do semiárido, de famílias abaixo da linha da pobreza?
Esse plano Brasil Sem Miséria está atuando em 14 territórios da cidadania no semiárido brasileiro. Então, esse tipo de experiência é totalmente replicável em outras áreas, porque o Nordeste tem uma similaridade em relação a essa necessidade de tecnologias sociais, porque as famílias, via de regra, dispõem de pouca área e não teria sentido uma tecnologia muito avançada que elas não pudessem adotar. Então nós acreditamos que barragens subterrâneas, cisterna de placas, quintais produtivos, fogões eficientes, fossas verdes e tantas outras tecnologias sociais podem ser facilmente adotadas por essas famílias, porque são tecnologias de fácil acesso, baratas e comprovadamente eficientes.
Obrigado, Enio! E agora vamos conhecer os fogões ecoeficientes, outra tecnologia que está sendo adotada pelas famílias atendidas pelo Plano Brasil Sem Miséria no Alto Oeste Potiguar.
O fogão ecoeficiente reduz a fuligem dentro de casa e faz com que as refeições sejam preparadas em menor tempo. Uma tecnologia simples que pode ajudar bastante quem vive no campo.
Pitacos da Hora.
Quem traz as informações é Thomson Souza, técnico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Energias Renováveis, IDER. O IDER é uma organização não governamental com sede em Fortaleza, Ceará.
A jornalista Maria Clara Guaraldo, da Embrapa Informação Tecnológica, conversou com ele. Vamos ouvir.
Thomson, qual a diferença entre um fogão a lenha tradicional e um fogão ecoeficiente?
Basicamente, o fogão a lenha eficiente, ou eco-fogão, ele é fechado. Por que o fechado? Para que não, a fumaça não fique dentro das casas. Então, o local da saída da fumaça seria pela chaminé. Isso é, basicamente, é a diferença. Nós usamos material refratário, que resiste ao calor, e por ele ser fechado, também há um armazenamento, a gente pode dizer assim, de energia de calor. E com isso, a gente também consegue uma redução no consumo de lenha.
Certo, então a diferença é que ele é fechado, ele tem uma chaminé, o fogão a lenha tradicional não tem.
O fogão a lenha tradicional, ele tem a chaminé, só que ele é aberto a por onde coloca a lenha e o tamanho da lenha, ela fica muito grande. Então a gente verifica um calor excessivo na cozinha e perto de quem está manuseando o fogão e muita produção de fumaça dentro da casa, dentro da cozinha, que às vezes em algumas regiões é chamado de pucumã ou tirna. E, aqui, e isso é que causa problemas de saúde para a família.
E quais são os equipamentos, né, os materiais necessários para se montar um fogão ecoeficiente?
No nosso fogão se usa 66 tijolos refratários, normais, que se usa, que está no comércio, esses tijolos que inclusive se utiliza para fazer a churrasqueira, dois sacos de massa refratários também, e uma estrutura, essa estrutura de ferro é que dá o modelo do fogão que nós desenvolvemos, para facilitar aos pedreiros a construírem o fogão.
Qual a vantagem para uma família da zona rural em fazer a substituição do fogão tradicional a lenha pelo fogão ecoeficiente?
São dois os objetivos e duas, pode-se dizer também, vantagens. Primeiro, da área ecológica, na área ambiental. Esse fogão, ele economiza até 40% de lenha em relação ao fogão a lenha tradicional. O outro objetivo é da área de saúde pública. Aquela fumaça, a tirna, a pucumã, que é aquela coisa preta que fica colado na parede, na telha das casas, onde tem fogão a lenha tradicional, aquilo também vai entrando pelo nariz e fixando nos pulmões das pessoas. E vai causando uma série de doenças das vias respiratórias e pulmonares.
Obrigada pela informação, Thomson.
Mas atenção, pessoal, para esse último recado do Thomson.
O objetivo do projeto é substituir... Essa palavra é a palavra-chave. Substituir o fogão a lenha tradicional por um outro fogão a lenha, sendo que um fogão a lenha é eficiente. Aquelas famílias que estejam num poder aquisitivo melhor, que conseguem ter o seu fogão a gás, aí que permaneçam assim.
É isso aí, minha gente. O uso do fogão ecoeficiente é recomendado apenas nos casos em que não é possível ter um fogão a gás em casa, certo?
Certinho, William. E vamos em frente com a nossa prosa. Vamos ouvir agora dona Jusilene Oliveira, do município de Encanto, no Rio Grande do Norte. Ela recebeu um fogão ecoeficiente e aposentou o fogão de lenha antigo.
Quais eram os aborrecimentos que a senhora tinha com o fogão?
Eu tinha medo de eu me queimar, porque eu sempre falava, não, eu tô vendo a hora dessa panela virar aqui, né?
Risco de queimadura, né?
É.
A fumaça, como é que...
Ave Maria, eu tinha medo que eu chorava, os cabelos chegaram do dedo. Chega a pedir a fumaça, eu dizia, isso é vida não, meu Deus.
E um fogão novo?
É uma maravilha.
Bom saber que o fogão ecoeficiente trouxe conforto para a família da dona Jusilene. Obrigado pela entrevista.
Ô, William, vale a pena lembrar também que além da Embrapa Agroindústria Tropical, a Embrapa Semiárido, a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical e a Embrapa Meio Norte também participam dessa iniciativa.
Quanto mais parceria, melhor. Os nossos agradecimentos a todos que participaram conosco do Prosa Rural de hoje. E um grande abraço a todos os agricultores do Alto Oeste Potiguar.
E anote aí também o número do Prosa Rural. Para ele, você pode ligar de graça usando um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160. E chegamos ao fim do Prosa Rural sobre tecnologias sociais e produtivas no Alto Oeste Potiguar.
Nós agradecemos a todos os convidados que participaram do programa de hoje.
É isso aí, amigo ouvinte. Continue sintonizado na sua emissora favorita e não perca o nosso próximo encontro.
Um abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Ricardo Moura e Maria Clara Guaraldo. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical.